Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes sintonizados na Áudio Ativo. Eu sou Amanda Prado e começa agora o Notícias da Manhã com os principais destaques do dia. Tensão em igreja de Ipanema. Celular pré-pago só vale para gasto menor. Tensão entre população e policiais se agrava em cidade dos Estados Unidos. Risco de ebola aumenta na Libéria após invasão de centro de quarentena. Edu Lobo lança biografia musical sobre os bastidores de sua amizade com Tom e Vinícius. Empresa lucra com espeto de churrasco movido a pilha. Botafogo ganha do Fluminense com 2 gols em 3 minutos.
Cidade.
O Rio de Janeiro lidera o ranking dos principais destinos turísticos do mundo. De acordo com resultados da pesquisa feita pelo Inbound Travel Trenders, o Rio de Janeiro foi a cidade brasileira mais procurada por turistas internacionais no primeiro semestre de 2014. Um dos motivos do Rio ser um dos destinos mais buscados é a boa imagem da cidade no cenário mundial, depois da Copa do Mundo. A capital fluminense é a terceira cidade com as atrações turísticas mais bem avaliadas pelo site mundialmente. O Pão de Açúcar, o Teatro Municipal e a Pedra da Gávea são os pontos turísticos mais avaliados do site. Já os hotéis da cidade não possuem boa avaliação dos turistas.
Os proprietários de salas no Edifício Liberdade, prédio que desabou há 2 anos e 7 meses no centro do Rio de Janeiro, continuam pagando aluguel. R$ 450 mensais são depositados todo mês na conta da administradora de imóveis Lounge. O dinheiro é usado para capinagem, limpeza e serviços administrativos do lugar. O síndico recebe cerca de R$ 3.000 mensais pelo serviço. Daniel Renault, advogado de um dos empresários, afirma que o pagamento do condomínio é uma forma de manter o direito de construir no futuro. Um proprietário que não quis se identificar ressalta que o dinheiro que usa para pagar o condomínio faz falta para quem perdeu tudo. A queda do edifício provocou a morte de 17 pessoas, 5 desaparecidos e a queda de 2 prédios vizinhos.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Refugiados e ázides se preparam para combater no Iraque. Após o cerco do Estado Islâmico ao norte do Iraque, membros da minoria religiosa Yazidi refugiados na Síria estão sendo preparados para voltar ao território iraquiano e enfrentar os extremistas islâmicos. Os treinamentos ocorrem na base militar Serimli e são coordenados pela milícia curda YPG. Segundo o porta-voz do grupo, Ana Ziani, já há centenas de voluntários prontos para combate. A YPG nega ter conexões políticas, mas analistas afirmam que a milícia é ligada ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos.
Risco de ebola aumenta na Libéria após invasão de centro de quarentena. Homens armados invadiram e saquearam um centro de quarentena de pacientes na Monróvia, capital da Libéria. 20 pacientes suspeitos de contaminação do vírus ebola fugiram. O caso aconteceu na madrugada deste domingo e, de acordo com uma testemunha do incidente, os agressores gritavam palavras hostis e asseguravam que não há ebola no país. Contudo, 413 mortes foram contabilizadas, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Ainda não se sabe o paradeiro dos infectados e as autoridades temem que o vírus se espalhe.
Tensão entre população e policiais se agrava em Ferguson, nos Estados Unidos. Novos protestos eclodem na cidade de Ferguson, no Missouri. Após o conflito desse sábado, 7 manifestantes foram presos, acusados de se recusarem a dispersar. Os protestos desafiaram o toque de recolher instaurado pelo governo, de 6h às 5h. Os manifestantes pedem que o assassinato do jovem negro Michael Brown, morto por um policial no último dia 9, seja julgado como homicídio. A polícia afirma que o jovem foi morto em reação a um assalto, enquanto os manifestantes relatam que o jovem estava com as mãos para o alto. Os protestos refletem a tensão racial da cidade. Devido às circunstâncias, a justiça americana pediu uma nova autópsia.
Cultura.
O cantor e compositor Edu Lobo lança amanhã no Argumento Leblon a biografia musical São Bonitas as Canções, de autoria de Eric Nepomuceno, que conta histórias dos bastidores da amizade entre o próprio Edu, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. O livro traz curiosidades da relação entre esses grandes nomes da MPB, como Vinícius ter sido responsável por Edu Lobo não ser mais chamado de Eduardo, somente Edu. O cantor também lança CD e DVD.
Pesquisa detalha que as regiões Sudeste e Sul concentram 74% dos espaços comerciais dedicados a livros. A média brasileira é inferior à recomendada pela Unesco, que é de 1 para 10 mil. A alta concentração de livrarias no Sudeste e Sul reflete a má distribuição de cultura no país. As regiões Norte e Nordeste sofrem com a falta de acesso aos livros e políticas públicas que são necessárias para reverter a situação. Para um país com mais leitores, é preciso olhar para as livrarias não só como um espaço comercial, mas também social.
Hoje, no Teatro Municipal, a soprano Carmen Monarcha, em companhia da Orquestra Sinfonia Brasil, interpretará canções de brasileiros como Tom Jobim e Valdemar Henrique. O evento terá sua bilheteria doada ao Hospital Pediátrico Pequeno Príncipe. Acostumada a passear por óperas tradicionais, a show para multidões, como do violinista holandês André Rieu, ela afirma que leva um jeito descontraído de transformar música clássica em popular. A ideia da soprano é popularizar o clássico para que esse possa ser ouvido e apreciado por todas as pessoas de todas as regiões do país.
Ciência e tecnologia.
Embora não apresente queda nas vendas como nas lojas físicas, a demanda no comércio eletrônico tem se mostrado mais fraca. Em julho, os preços recuaram 0,55% em relação ao mês anterior. Segundo o presidente do Programa de Administração do Varejo, Cláudio Felizone, foi o ciclo de elevações na taxa básica de juros, a Selic, que refletiu nos preços. Ângelo destacou ainda a diminuição no ritmo de crescimento das vendas virtuais, que representam hoje de 5 a 6% do total do varejo. Os produtos que registram as maiores quedas foram os de telefonia e celular, eletrônicos e livros, enquanto os de informática acumularam uma alta de 13% nos últimos 12 meses.
Empresa lucra com um espeto de churrasco movido a pilha. O aparelho foi criado pelo administrador gaúcho Luciano Keffer, de 49 anos, que largou a administração da fazenda da família para se dedicar à Espetoflex, empresa que criou para vender seus espetos giratórios movidos a pilha para churrascos. Em 2 anos, o faturamento já está em R$380 mil por mês. A Espetoflex fabrica em torno de 3 mil peças por mês, que podem ser compradas pela internet ou em uma loja física em Porto Alegre. Além do Brasil, a companhia também vende os espetos para Japão, Inglaterra, Estados Unidos, China, Austrália, Venezuela e Paraguai.
Economia.
Celular pré-pago só vale para gasto menor. Preferido pelos brasileiros, o celular pré-pago enfrenta resistência entre analistas e educadores financeiros. Segundo especialistas, ele só vale a pena para consumidores que gastam menos do que R$ 30 por mês. Acima deste valor, a linha pós-paga é mais vantajosa, porque os minutos cobrados têm preço inferior. Segundo a Anatel, os celulares pré-pagos representam 77% do total de telefones móveis no país. Uma opção funcional para os que preferem o pré-pago é usar mais de um chip, ou seja, ter duas operadoras diferentes no mesmo celular. Assim, dá para aproveitar as promoções feitas por cada uma, o que deve pesar bem menos no bolso do consumidor.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Roger Federer venceu aberto de Cincinnati pela sexta vez esse domingo e mantém série de 16 vitórias a zero contra o espanhol Davi Ferrer. Em jogo morno de apenas 1 hora e 10, com parciais de 6-3, 1-6 e 6-2, o suíço conquistou o hexacampeonato no torneio e recebeu seu terceiro troféu do ano. Durante toda a partida, os dois jogadores tiveram altos e baixos. No primeiro set, Federer não teve problemas para impor o seu saque, mas no segundo, o suíço lutou para evitar tomar um pneu. No terceiro, Federer voltou a mostrar superioridade sobre Ferrer e fechou a partida sem grandes dificuldades.
O Botafogo venceu o Fluminense por 2-0 no Clássico Carioca da última noite e deu um grande salto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Ao vencer o Flu, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Alvinegro somou 16 pontos e passou de 17º para 12º, 5 posições acima da zona de rebaixamento. Os 2 gols da vitória alvinegra saíram só no segundo tempo, nos pés dos meias Daniel e Zebadios. Do lado tricolor, destaca-se o pênalti perdido por Fred, nos minutos finais. As equipes voltam a campo na próxima quarta. O Fluminense pega o Chapecoense, enquanto o Bota encara o Figueirense.
Esse foi o Notícias da Manhã. Um bom dia a todos e até a próxima edição.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.